pela ordem.
Pela ordem, senhor
pela ordem, senadora Simone Tebet.
E eu pedi também pela ordem, senhor presidente. Até
a senadora Simone pediu antes, depois a senadora Fátima,
pode
depois o senador José
Pimentel.
Pode conceder
a senadora Fátima. Fique à vontade, senadora.
Senadora Simone Tebet.
Eu acho assim, eu vou fazer uma referência elogiosa ao senador Lindbergh. Desde o início da semana, ele tem. Eu brinquei aqui, com todo respeito, senador Lindbergh. Eu falo assim: o senador Lindbergh foi abduzido, veio outro senador Lindbergh, muito mais cordato, gentil, e é um elogio.
Vou encarar como elogio,
porque ele está realmente, eu acho que ele entendeu esse momento, principalmente essa semana, que já é uma semana de estresse, já é uma semana de final de oitiva de testemunhas, e ele tem nos ajudado muito a manter o equilíbrio, ainda ontem, né, no final. Final da sessão, abrimos mão de perguntas para que a defesa e a acusação pudessem, a acusação e a defesa pudessem fazer as suas considerações. Então, em nome do bom andamento dos trabalhos, eu acho que nós estamos chegando numa reta final, depois vão ter alegações finais, vai ter a oitiva da própria presidente ou por quem ela designar seu representante. Eu acho que nós podemos entrar num acordo, senhor presidente. Primeiro, deixar claro que da nossa parte, inclusive do senador Caiado, eu não vi nenhuma questão aqui que pudesse ser desrespeitosa em relação ao testemunha. Até o fato de perguntar se poderia ser por medida provisória, o máximo que pode acontecer é testemunha dizer, olha, eu não sou advogado, não saberia responder. Eu acho que não houve por nossa parte em nenhum momento uma conduta desrespeitosa em relação à testemunha nas nossas e nem vi por parte da defesa um momento em que tivesse qualquer conduta desrespeitosa em relação às testemunhas da acusação. Portanto, vencida essa etapa, eu queria fazer uma sugestão aqui. A partir da segunda testemunha, que Vossa Excelência tivesse uma procuração em branco dos senadores, para que pudesse conduzir com mais firmeza nestas questões, não em relação às perguntas, mas que pudesse decidir como presidente em relação a esses estresses que estão tomando conta aqui do trabalho, para que nós pudéssemos ter um andamento mais célere, sem procrastinação e sem cerceamento de defesa. É essa consideração que coloco, porque eu estou vendo já que são questões que, se tivessem acontecido na semana passada, não teriam causado esses estresses. Eu acho que é fruto justamente do cansaço, das noites mal dormidas, até para que a gente possa conduzir, não só aqui, mas posteriormente, porque nós temos uma vida pós-processo de impeachment, senhor presidente.
Inclusive, gostaria de informar que eu tenho dado 2 minutos para questão de ordem e 1 minuto pela ordem. Hoje, nesse bloco específico, eu dei 2 minutos pela ordem, exatamente para ter o objetivo de que esses 2 minutos desse mais flexibilidade, tirasse mais o estresse dos nossos companheiros, senadores e senadoras. Senadora Fátima Bezerra, pela ordem, excepcionalmente, 2 minutos.
Ah, ok, senhor presidente. Primeiro, eu quero aqui dizer, senhor presidente, que volto a repetir, né? Processo de impeachment, como é o processo de impeachment aqui contra a presidenta Dilma, sem embasamento legal, para nós é um golpe. Aliás, é assim que a ciência política configura. A ciência política coloca claramente que tentativas de ruptura democrática, violação à Constituição, o nome que deve ser dado a isso é golpe. Eu lamento se tem pessoas que ficam incomodadas, né, com essa palavra. Lamento, né? A história saberá fazer o julgamento, né, das posições que cada uma de nós está tomando aqui nesse processo. Segundo, eu quero aqui também colocar que nós não estamos aqui tratando de um tema qualquer. Nós estamos tratando do afastamento de um mandato popular, o mandato, inclusive, do maior mandatário da nação. Terceiro, é nossa obrigação, é nosso dever, convencidos que nós somos da inocência da presidenta Dilma, porque é uma farsa política mesmo, é uma fraude jurídica mesmo, querer afastar uma presidenta à luz de artifício, como pedalada fiscal e suplementação orçamentária, tem um direito que nós temos. E vamos continuar lutando. Lutando, sim, para recompor o pacto constitucional, para o respeito à democracia, para o respeito à soberania popular, para a volta dela, sim. Inclusive para que a volta dela possa impedir a instalação em definitivo de um governo biônico usurpador, cuja consequência será a maior os direitos sociais do povo brasileiro com a agenda que está sendo colocada.
Senador José Pimentel.
De Dilma, sim.
Senador José Pimentel, 2 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, desde 2001, com a emenda constitucional número 32.
Senador José Pimentel, com a palavra.
Deixa o diálogo.
Senador José Pimentel, com a palavra, por favor. Senador José Pimentel está com a palavra, por favor.
Senhor presidente, o plenário hoje está muito rebelde. Talvez seja porque ainda é quarta-feira e todo mundo se preparando para as festas juninas. Mas, presidente, desde 2001, com a emenda constitucional número 32...
Senador Magno Malta, não interrompa a palavra do senador José Pimentel.
Com a emenda constitucional número 32, é proibido editar medidas provisórias quanto planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Isso foi feito exatamente por conta da emenda constitucional, por conta da medida provisória que liberou o superávit primário naquele ano de 2001 ainda. E essa redação, senhor presidente, foi uma construção pela base do governo lá de 2001. Estranha-me muito que senadores qualificados como somos nós venham perguntar a uma testemunha técnica aquilo que é dever nosso saber. Por isso é que nós entendemos que tem perguntas que têm como objetivo não contribuir com o processo, mas sim desqualificar a testemunha, e é correto a postura da defesa quando protesta como isso, como é o caso concreto da Constituição, que proíbe a edição de medida provisória em crédito suplementar. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui registrar de que é dever da defesa apresentar todos os meios lícitos e legais na sua defesa. A defesa seria declarada negligente se assim não fizesse. E é preciso que o Congresso Nacional, que não sabe o que está escrito, alguns senadores não sabem o que está escrito na Constituição, compreenda como é o processo. E isso termina trazendo algum desconforto daqueles que querem julgar a presidenta não por falhas, mas por posição política, e é nosso papel protestar sempre.
Passa a palavra agora...
Pela ordem, senhor presidente.
Passa a palavra à advogada da acusação, senadora Janaína Conceição Pascoal.
É pela ordem pela, ou é... Ou
não, seis, pela ordem não.
Tá, são 6 minutos.
Eu passa pela a ordem, palavra à advogada da acusação... Doutora Janaína Conceição Pascoal.
A ordem, eu pedi pela defesa.
Eu também tinha pedido, doutor. Pela ordem. Falar 6 minutos.
A acusação também tinha pedido. Eu vou logo dar a palavra para os seus 6 minutos, em seguida, a Vossa Excelência também, Vossa Senhoria, 6 minutos.
É que esse é o tempo de. Pela ordem, senhor presidente, não como arguição da testemunha.
Eu darei pela ordem, quando ela.
Agradeço.
Eu darei pela ordem, mas agora eu dou a palavra a. A doutora Janaína Conceição Pascoal.
Sim, eu gostaria de corroborar a intervenção da senadora que falou sobre o constrangimento imposto às testemunhas, porque é visível que muitas testemunhas, inclusive, tremem aqui, porque elas são chamadas, de certa forma, não só para exculpar a presidente, mas para fazerem uma autodefesa. Muitas participaram do processo como consultores jurídicos, muitos teriam o papel, digamos assim, de fazer barrar esse processo e não fizeram. Então, estão numa situação que estão praticamente obrigadas a defender a regularidade de um processo que todos nós sabemos que foi irregular e ilegal. Então, é sim uma situação constrangedora que está sendo imposta às testemunhas, uma situação que é visível até para quem está assistindo de casa. Então, eu gostaria só de somar aos senadores que sustentaram que isso é sim algo até desumano que está sendo feito com as próprias testemunhas. Gostaria também de destacar que, como documento 112, foi juntado aos autos um ofício do Banco do Brasil, em que o Banco do Brasil, na esteira do que já apontou o TCU no relatório referente às contas de 2015, confirma as pedaladas bilionárias de 2015. E, contrariamente às testemunhas que foram trazidas aqui, não só para exculpar a presidente, mas para fazer a autodefesa, o Banco do Brasil deixa claro que existia, sim, data para pagar a equalização que não foi paga. Ou seja, a data era clara, o dia seguinte ao período de apuração do tanto de equalização que tinha que ser pago pelo Tesouro. O Banco do Brasil, no documento 112, confirma a denúncia de maneira taxativa. Também gostaria de dar destaque para o documento de número 114, que foi anexado aos autos nesses dias, que foi uma petição da defesa solicitando a substituição de testemunhas. Mais de uma vez já me opus a essa prática, né, de reiterada da defesa substituir testemunhas. Isso não existe no processo penal, mas tudo bem, se a comissão decidiu assim é soberana. Agora, chamou muito a atenção o fato da defesa pedir a substituição do Marcelo Saintive, que era o chefe do Tesouro, o secretário do Tesouro, na época dos fatos objeto de apuração aqui. Ao meu ver, esse pedido de substituição só mostra o medo que a defesa tem de enfrentar um tema muito sério, do qual a defesa tem fugido, que é a questão das pedaladas. Né? Se realmente a defesa não tivesse o que temer com relação às pedaladas, não pediria substituição do secretário do Tesouro de 2015. Vou além, teria rolado, inclusive, o secretário do Tesouro de 2014. Né? Então, isso aqui é mais uma evidência do medo que a defesa tem de enfrentar as pedaladas, que foram, sim, a grande fraude eleitoral que está claramente descrita na denúncia. Então, quando um dos senadores falou em fraude eleitoral, isso não está fora desse processo, não. Muito pelo contrário, está claro na denúncia. Este temor da defesa também fica muito claro numa petição que foi juntada aos autos ontem, em que a defesa solicita, documento 120, em que a defesa solicita, pura e simplesmente, o desentranhamento dos autos de documentos referentes às pedaladas ocorridas no âmbito da Caixa e do BNDES. Com relação à Caixa, ainda prospera o entendimento que não houve pedaladas em 2015. Mas, com relação ao BNDES, essas pedaladas são claras e são bilionárias em 2015. Isso está descrito na denúncia e isso também está muito evidente no relatório do TCU de 2015. Então, é importante falar isso para que os senadores, não sei se todos estão, que são muitos os documentos, então estou tomando cuidado de acompanhar a juntada desses documentos, que são muitos, para que os senadores, que são juízes da causa, tenham claro que a defesa está tentando circunscrever aqui uma discussão como se fossem quatro decretos, como se esses quatro decretos fossem algo neutro, quando, na verdade, nem esses quatro decretos são algo neutro e nem a nossa discussão se restringe a esses quatro decretos que já são crime em si. A defesa, o tempo inteiro, pede para tirar documentos, tenta desqualificar as nossas testemunhas, tirando o valor dos seus depoimentos, e tenta reinterpretar o que as suas próprias testemunhas dizem, inclusive sob a pressão do medo de serem elas próprias processadas por tudo isso que aconteceu. Quero destacar que muitos parlamentares do PT e do PCdoB chegaram a perguntar para as testemunhas de defesa o seguinte: não existe uma insegurança, não existe um sentimento de preocupação dos técnicos? O que é isso, com todo respeito, se não constrangimento? Isso é constrangimento, é lembrando o técnico de que, se ele falar que tem crime, ele também vai ter que responder, seja por ação, seja por omissão. Muito embora eu entenda que esses técnicos estavam cumprindo ordens de quem deliberou por esconder tudo que foi feito em 2014. Pois bem, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o senhor entrou no órgão no qual está em 2008. Desde o momento em que o senhor entrou, o senhor presenciou alguma vez uma situação em que a presidente mandou um projeto de lei para alterar a meta de superávit primário, e depois de mandar esse projeto, editou decretos abrindo crédito suplementar? Não estou falando de contingenciamento, tá? O senhor viu antes disso, de 2008 até agora, alguma situação igual a essa?
A palavra ao senhor Robson Hung, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, doutora Janaína, eu, na verdade, entrei em 2009, final de março de 2009, e desde então eu trabalhei na área de TI, então eu não participo diretamente da elaboração de nenhum ato que sai da casa. Eu participo de forma a construir o sistema que permite que esses atos sejam encaminhados até a Secretaria de Orçamento Federal, analisados, que eles respeitem as regras e até o envio deles para a Casa Civil. Eu sei, por ter lido as notas técnicas que foram elaboradas acerca desse assunto lá na Secretaria de Orçamento, que aconteceu situação semelhante em 2009, e também não é algo que faça parte do meu dia a dia, mas eu também soube que em 2009 foi até pior do que em 2015, porque em 2009, assim que o PLN foi encaminhado alterando a meta, os limites também já foram considerando, foram alterados, o decreto de programação orçamentária e financeira já foram alterados considerando aquele PLN. Em 2015 isso não aconteceu. O que aconteceu foi a edição de decretos que nas suas justificativas de atendimento da meta indicavam que a meta estava condicionada aos limites do decreto de programação orçamentária e financeira, então por isso eles não infringiam a legislação em vigência e por isso eles foram editados. E não houve nenhum tipo de alteração a maior dos limites. Que eu saiba, também não faz parte do meu dia a dia, mas pelo que eu já li, houve foi o contrário, foi redução durante aquele período dos limites de empenho, justamente para respeitar o atingimento da meta.
Bom, se realmente essa... Perdão, pode?
2 minutos, por favor. 3 minutos.
Obrigada. Se realmente essa situação se verificou, eu vou tentar levantar esse projeto, a verdade é que nós tivemos crime já naquele momento. Porque, independentemente de ter tido qualquer reação naquele momento ou não, a verdade é essa. Houve crime de responsabilidade também naquele momento. Se não tomaram providências, é porque foram coniventes com esse crime, se é que as coisas aconteceram dessa forma como o senhor está dizendo. Antes de formular a questão, no meu tempo, eu gostaria de destacar que as duas testemunhas de ontem, no lugar de refutarem a acusação, elas confirmaram a acusação. Por quê? Porque as duas foram muito categóricas ao dizer que os cortes ocorridos no Ministério da Justiça em 2015 foram muito maiores do que os cortes ocorridos em 2014. Lembrando e corroborando o que disseram as testemunhas do Ministério da Educação, segundo as quais, em 2015, houve cortes de 11 bilhões no Ministério da Educação, enquanto em 2014 houve cortes de 3 bilhões. O que que isso quer dizer? Por que que a acusação acha que isso é importante? Porque isso confirma, né, a verdade, não é nem mais a tese, de que nós fomos vítimas de um golpe. De um golpe eleitoral, de um estelionato eleitoral. Porque a presidente da República e sua equipe econômica, alguns inclusive alertaram a presidente, tem até notícias nos jornais sobre isso, eles já sabiam que era necessário fazer cortes em 2014, mas não fizeram por quê? Porque se fizessem, a presidente perderia a eleição. Então ela segurou a bomba, infelizmente a palavra é essa, para que a bomba explodisse em 2015. E agora todos nós estamos pagando as consequências, inclusive essa família que perdeu o pai, né, enforcado por ter tido que demitir 300 famílias, 300 pais de família no dia de ontem. Então, a fraude está muito clara, né, eu não tenho dúvida sobre isso. Doutor Robson, num determinado momento o senhor falou sobre frustração nas expectativas de receita, né? Por outro lado, o senhor também comentou alguma coisa sobre um superávit na arrecadação. Como é que pode ter frustração na receita e, ao mesmo tempo, excesso de arrecadação? Eu fiquei sem compreender essa parte da sua fala. Porque todas as testemunhas que vieram aqui, elas falam muito que havia uma expectativa de receita, uma expectativa que não se confirmou. E daí toda a correria para tentar, vamos dizer assim, corrigir o que estava acontecendo. E o senhor, num primeiro momento, confirmou isso que as testemunhas disseram, por outro lado, disse que houve excesso de arrecadação. Como é que isso funciona na prática? É possível?
Sr. Robson Rung, na condição de testemunha, 2 minutos.
Primeiro, só queria voltar na questão de 2009. Também isso aí é resultado de uma nota técnica que a Secretaria de Orçamento Federal fez, que que em 2009 o TCU se posicionou favoravelmente à gestão da meta. Então, ele analisou todos os atos administrativos que foram feitos para a gestão da meta, inclusive essa consideração do PLN que tinha sido encaminhado durante a edição dos decretos, e indicou que estava tudo correto com a gestão financeira, a gestão da meta que tinha sido realizada em 2009. Isso só reforça que o entendimento que a Secretaria estava adotando tinha sido confirmado pelo TCU até então, aquele momento em que em 2015 houve essa mudança. Reforço que eu não faço parte diretamente desse processo, estou aqui só expondo o que eu tomei conhecimento. Em relação à questão da frustração e superávit, o superávit ele é apurado no exercício anterior. O excesso é no exercício corrente. Então, você pode ter um ano anterior em que aconteceu um superávit e um ano atual que está pior e você tem frustração na projeção de receita que você fez na lei orçamentária em relação ao que está acontecendo. Você pode até mesmo ter uma receita que tem frustração e outra que tem excesso. Às vezes, um órgão tem uma receita própria, por exemplo, de concurso, que teve excesso em determinado momento, numa situação em que o país está com dificuldade, mas outras receitas tiveram frustração. Isso é perfeitamente normal. Mas excesso de arrecadação e superávit são coisas separadas.
Essa é a pergunta. A pergunta é a seguinte: pode ter excesso de arrecadação e frustração de receita ao mesmo tempo?
Pode em rubricas específicas.
Exatamente. É esse exemplo, por exemplo, então,
do caso,
concurso.
Um minuto para a testemunha agora.
No caso destes decretos, o que foi que aconteceu? Porque isso não ficou claro.
Quando eu falei anteriormente, eu falei na regra que o sistema ele implementa, desse controle de excesso superávit, de verificar se existe, se pode ser usado, qual crédito vai ser usado. Eu, como não participo da elaboração dos atos concretos, eu faço o sistema que permite que eles sejam elaborados, eu não sei afirmar nesses casos concretos que estão em análise os casos em que houve excesso, em que houve frustração. Isso eu não teria que levantar.
Concluído.
Um minuto. Não tem um minuto?
Não, já usou o minuto.
Eu usei?
Já, você já usou.
Senhor presidente, só antes da acusação falar, só para organizar os trabalhos aqui, o senhor vai ter. Nós vamos depois escutar outra testemunha e vamos ter um tempo para o almoço.
Exatamente.
E depois voltaríamos na última testemunha.
Mas antes eu quero, antes de passar a palavra pela ordem ao advogado da defesa, eu vou ler aqui uma nota técnica. A presidência informa que recebeu do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski decisão proferida em face do recurso interposto pela defesa contra o tempo concedido à testemunha Silair Rodrigues de Abreu para responder às perguntas que lhe foram formuladas. Decidiu, sua excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que o tempo concedido a cada senador para inquirir testemunhas, configurar a matéria que diz respeito à própria ordenação das atividades desta comissão. Ademais, entendeu também como razoável o prazo de 6 minutos para perguntas de defesa e acusação e mais 6 para resposta das testemunhas dentro das circunstâncias considerados especialmente o aumento da quantidade de testemunhas a ser ouvidas e o considerável número de senadores que compõem a comissão especial. Passa a palavra pela ordem ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 2 minutos.
Agradeço, Vossa Excelência, e peço a palavra pela ordem para repelir com veemência e com indignação, em nome da defesa da senhora Presidente da República, qualquer tentativa de impedir, coibir, expor, trazer constrangimento ao legítimo exercício do direito de defesa. O direito de defesa é uma construção consagrada na Constituição e própria dos Estados de Direito. A parte tem o direito de produzir as provas que acha que deve produzir. E, portanto, qualquer tentativa de dizer que trazer testemunhas traz constrangimento, traz procrastinação, é uma ofensa não à defesa, mas ao Estado de Direito, que fundamentalmente rege o nosso país desde a Constituição de 1988. Quero dizer isto com veemência, senhor presidente, porque essa defesa requereu, primeiro, que fossem ouvidos especialistas. Sob protesto, foi negado. Depois requereu que os especialistas, por terem feito pareceres no processo, fossem ouvidos como testemunha. Foi negado. Tendo admitido só a defesa a possibilidade de trazer pessoas relacionadas aos fatos. E assim o fizemos. Quando trazemos, todavia, testemunhas que atuaram nos decretos ou nas pedaladas, se diz, não, estão se defendendo. São suspeitos. Quando se traz pessoas que não têm a ver com os fatos, se diz, não sabem nada porque não participaram dos atos. Ou seja, é uma óbvia tentativa de impedir que a defesa exerça o seu legítimo direito. Procrastinação? Esse processo está previsto para terminar 2 meses antes dos 6 meses. 2 meses antes dos 6 meses em que a presidenta da República teria que voltar no exercício se o processo não terminasse. E a própria Constituição deixa claro que esses 6 meses não é, né, prazo final desse processo. É apenas o prazo final do afastamento. Que processo penal termina em 3 meses como esse? Que procrastinação está havendo aqui? Os processos se arrastam há anos no Poder Judiciário. E um processo que afasta a presidente da República terminará em 3 meses. Será correto isso? Portanto, repito, senhor presidente, com muito vigor e com muita indignação, tentativa de dizer que testemunhas são constrangidas quando comparecem perante o Senado Federal para prestar um honroso e digno depoimento, como fez a testemunha que está aqui presente. Se há reclamações de alguém que se dirige à defesa, eu não recebi nenhuma reclamação por ter arrolado testemunhas. Nenhuma. Então que se coloque isso. Se senadores não querem perguntar, é legítimo direito dos senadores. Agora não se tente impedir, sob qualquer pretexto, o legítimo direito de defesa. Pelo menos resta isso nesse processo. O direito de se defender. Se não sou ouvido, se as pessoas não querem ouvir as razões, se querem atacar a defesa, digo... A resposta é, o Estado de Direito existe no Brasil e nós lutaremos por ele, embora alguns prefiram rasgar a Constituição.